Há algum tempo podemos notar que as estações climáticas já não estão tão definidas como eram há alguns anos. Em 2020, o inverno teve alguns poucos dias de frio intenso. A primavera, período um pouco mais quente, apresentou dias gelados. Uma confusão. Conversei com Augusto José Pereira Filho, professor do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, que explicou que estamos sofrendo com alterações normais de temperatura.
Trata-se mais de variabilidade climática natural e menos de mudanças climáticas antrópicas produzidas pelo homem. A fonte de energia terrestre é o Sol, que passa por um mínimo de atividade solar ou de manchas solares. O aumento das manchas solares tende a aumentar a energia que chega à superfície da Terra, o que promove seu aquecimento diferencial ao redor do globo. O sistema terrestre, ele é composto da atmosfera, parte externa gasosa, litosfera, parte sólida da Terra, hidrosfera, os oceanos, a criosfera, as geleiras nos polos e a biosfera, da qual nós fazemos parte, a fauna e flora terrestre. Estes sistemas interagem entre si a partir da energia solar, que é transformada em calor sensível e latente e redistribuída pelo sistema terrestre em escalas de tempo de poucos segundos, semanas, meses, décadas, séculos, milênios e milhões de anos. Então, trata-se de um sistema transitivo entre estados mais energéticos, com aquecimento, e menos energéticos, mais frios. Nesta nossa era, o sistema está no modo mais energético, apesar dessas variabilidades de menor prazo.
As temperaturas estão bem confusas. No sul, o inverno foi rigoroso e até mesmo no mês de novembro houve períodos de frio intenso. Em São Paulo, também contamos com temperatura gelada fora de época no mês passado. Contribuíram para a anomalia nas estações deste ano o fato de termos tido menos nuvens na capital e a ocupação irregular do solo.
As anomalias de precipitação e temperatura são fortemente afetadas pelos oceanos do hemisfério sul e do continente antártico. A quantidade de água na atmosfera depende da temperatura do ar, e em geral, com temperaturas mais baixas, há menos nuvens e precipitação. Então, o hemisfério sul está mais frio e seco por causa dessa presente variabilidade climática, com origem na energia solar e seus impactos internos no sistema terrestre. Por exemplo, com menos umidade no inverno aqui na região metropolitana de São Paulo, houve menos nuvens que refletem parte da energia solar para o espaço sideral, cerca de 20% na média global. E com isso, houve aumento da irradiância solar e aumento da temperatura na superfície. E mais ainda, por causa das mudanças de uso e ocupação do solo na metrópole, essas temperaturas tendem a ser mais altas e o ar mais seco.
O professor Augusto lembra que o hemisfério sul apresenta mais superfícies de oceanos, que são reguladores de temperatura e umidade. No entanto, as mudanças climáticas são verificadas com maior intensidade no hemisfério norte.
As mudanças climáticas mais importantes ocorrem no hemisfério norte e em todas as grandes metrópoles do mundo, por razão das mudanças do uso e ocupação do solo. A região metropolitana de São Paulo é um desses ambientes degradados pela ação antrópica. Ao longo do século passado, houve aumento da temperatura, diminuição da umidade do ar, aumento da intensidade das chuvas, ventos, raios, etc. Estas mudanças foram monitoradas pela Estação Meteorológica da USP, que, aliás, completou 88 anos no último dia 22 de novembro.
Agora, quem quer saber como será o verão, que começa neste mês de dezembro, o professor Augusto conta que contaremos com o fenômeno Laninha.
O prognóstico climático para o verão 2020-2021 indica chuvas e temperaturas próximas do normal aqui em São Paulo, e chuvas muito acima do normal e temperaturas abaixo do normal na Amazônia, e ao mesmo tempo seca e calor na região sul, por causa do fenômeno Laninha no Pacífico Equatorial, que está mais frio do que o normal.
Eu conversei com Augusto José Pereira Filho, professor do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Simone Lemos, para a Rádio USP.